A Comissão Geral da Câmara dos Deputados, que discutiu a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, foi marcada por conflitos entre interesses econômicos e a preservação ambiental na região. A sessão foi solicitada pela deputada federal Silvia Uaiampi, do PL do Amapá, e ela está aqui com a gente hoje no Estação CBN para conversar sobre esse assunto. Deputada, bom dia, obrigada pela disponibilidade.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia ao Brasil, bom dia ao Amapá.
Deputada, a senhora é favorável à exploração do petróleo no estado?
Sim, totalmente favorável. É uma dos principais marcos para o desenvolvimento econômico do estado do Amapá. E nós apoiamos, sim, essa exploração, principalmente nesse eixo amazônico.
Como é que estão as discussões hoje, né, nessa comissão especificamente? Né? O que tem se discutido e se tem avançado, principalmente?
Sim, na comissão geral nós discutimos, todas as instituições governamentais foram chamadas para expor para o parlamento as suas atividades e os seus estudos, né, que foram feitos nessa região. Vários partidos, né, eles participam indicando essas instituições. Então, compareceram instituições como o IBAMA, como a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, várias organizações do eixo, ONGs internacionais, inclusive, para serem contra a exploração do petróleo nesta região, e ativistas, mas principalmente a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, e a Petrobras também se fizeram presentes ali. E o que foi pedido foi que tivesse uma justificativa ou um plano para minimizar os impactos sociais e econômicos que o estado do Amapá já sofre ao longo de todos esses anos. Então, como intervir para que mulheres deixem de se prostituir na estrada por um punhado de arroz, quando foi determinado que nesta terra nós não podemos plantar arroz? Que alternativa, que saída essas pessoas que são contra o desenvolvimento econômico vão apresentar para impedirmos que crianças sejam molestadas sexualmente, sejam estupradas e mortas, quando um grupo se aproveita da pobreza da região? Então, existem alternativas para avançar e fazer o desenvolvimento do estado do Amapá que não seja a exploração do petróleo? Ninguém conseguiu justificar. Mas a Petrobras, ela se fez presente e conseguiu apresentar todos os planejamentos e, inclusive, todo o seu trabalho na questão de controle de crises. As suas atuações. E é uma empresa que é reconhecida internacionalmente. E nessa atividade, por exemplo, também foi exposto que já existe um acórdão do STF, datado do dia 3 de agosto de 2021, que diz que não precisa do AAS, quer dizer, essa análise dessas áreas sedimentares para estudo, tanto que a bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e o pré-sal não precisaram do estudo. E por que que isso foi imposto ao estado do Amapá? Então, nós vimos, por exemplo, que a atividade ela foi ideológica, não pensou no desenvolvimento econômico do país, não pensou na soberania nacional, na nossa capacidade de participar ativamente do eixo econômico mundial. Então, a nossa preocupação é fazer com que não só o Brasil possa estar atuando neste eixo, mas que o Amapá possa estar se desenvolvendo economicamente.
E essas discussões têm avançado, deputada, né? Qual é o caminho que vem se desenhando aí com relação à exploração do petróleo aqui no estado?
Nós, daqui a 15 dias, espero que todo o parlamento, no caso, todos os eleitos pelo estado do Amapá, né, que os deputados federais e senadores se reúnam com o presidente da República para que possamos fazer uma reunião ou pressão para que isso seja resolvido o mais rápido possível.
Não há um prazo ainda.
Nós acreditamos que, no máximo, em 6 meses, a Petrobras já possa estar atuando efetivamente nessa região. Uma outra coisa que é importante, além dessa questão, que existe um acórdão do STF, do qual o IBAMA ignorou. E também muitos que são contra justificam o estudo do Greenpeace nesta região. Porém, esse estudo ele é refutado por oceanólogos que pertencem à Universidade Federal do Pará e que, segundo eles, esses estudos apresentados pelo Greenpeace nesta região são falsos.
Isso tudo é acompanhado pela comissão? Pode ser que se inicie um processo de investigação, por exemplo, para essas investigações? São denúncias graves, né?
Na realidade, esse material está na mídia. Uhum. Né? Esse material está na mídia, são materiais que são publicados por universidades, são estudos científicos, né? E que refutam a análise do Greenpeace. Então, o Greenpeace não é uma universidade, não tem cientistas, é apenas uma organização não governamental que recebe dinheiro para ficar atuando em vários mares, em vários países, e eles chegaram aqui para atuar contra o desenvolvimento econômico do Brasil.
O assunto continua, então, sendo discutido na comissão, na Câmara dos Deputados?
Sim. Na terça-feira nós teremos, na Comissão de Minas e Energia, uma audiência pública. Dessa vez agora vai ser aberta para a população, para todos os interessados. E, novamente, essas autoridades, tanto do IBAMA, quanto do Ministério do Meio Ambiente, quanto da Petrobras, da Agência Nacional do Petróleo, todos também se farão presentes para responder as perguntas e as dúvidas de cada um dos parlamentares ou da população ali.
Deputada, um outro assunto também em discussão: a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado discute o combate à exploração sexual infantil aqui no Amapá. Como é que estão essas discussões, né?
Bom, essas discussões elas começaram desde o momento em que o Amapá registrou vários casos de estupro, assassinato de crianças com idade inferior a 10 anos. Existem registros de 200 casos de violência sexual praticado contra crianças, sempre um registro de 200 a cada 3 meses. Sendo que esses casos, apenas 10% conseguem chegar ao registro. Geralmente, a população, as famílias, elas omitem isso. Então, se são 200 casos de violência sexual praticados contra crianças a cada 3 meses, e é apenas 10%, isso é gravíssimo. O Amapá, ele se tornou uma rota, um local onde se pratica crimes sexuais praticados contra crianças. E se isso continua acontecendo, de quem é a culpa? Existem muitas figuras envolvidas nisso. E uma delas está na condição de, enquanto parlamentar, eu tenho a obrigação de alterar a lei para que esses homens jamais continuem livres e pratiquem crimes contra outras crianças. Então, foi isso que essa parlamentar fez. Nós alteramos a lei. Foram várias leis, vários incisos, então todos os crimes praticados contra crianças, hoje a sua pena será dobrada.
Uma boa notícia agora é com relação à medida provisória, Minha Casa Minha Vida, foi aprovado para quilombolas e indígenas. Esse é uma iniciativa sua como parlamentar.
Exato. O presidente da República publicou a MP 1162, que remodela o Minha Casa e Minha Vida. Então, foram abertos para que os parlamentares, os representantes do povo, entrassem com emendas. Foram 300 emendas. Eu entrei com a emenda 254 e muitas foram reprovadas. A minha emenda foi aprovada pelo relator. E, aprovada pelo relator, foi lida. E nós introduzimos como prioridade, no Minha Casa e Minha Vida, indígenas e quilombolas de todo o Brasil. Então, as comunidades quilombolas no Amapá, as comunidades indígenas, terão direito, como qualquer cidadão comum. Isso é uma forma de nós diminuirmos as diferenças socioeconômicas, dando oportunidade para que esses povos que com dificuldade chegam até a capital ou em alguns outros municípios possam ter a sua casa e possam, inclusive, estudar. E ela foi aprovada, já passou pela Câmara na quarta-feira, foi aprovada e na semana que vem, até terça-feira, dia 14, ela tem a obrigação de passar pelo Senado Federal. Nós sabemos que ela foi muito bem relatada, então ela também será aprovada no Senado Federal e logo depois o presidente irá promulgar, irá fazer a assinatura. Então é um fato histórico, inédito, e esse fato histórico inédito que proporciona a diminuição dessas diferenças socioeconômicas saiu de um planejamento, de uma emenda de uma deputada federal do estado do Amapá.
Deputada, ela ainda está tramitando, né? Vai para o Senado ainda, vai precisar passar por outras mãos ali até chegar à aprovação final ali para poder ser colocada em prática. Isso leva muito tempo ainda até a gente começar a ver na prática, por exemplo, as fases de cadastramento, as primeiras iniciativas na prática para atender essas pessoas?
Para promulgação pelo presidente da República, nós cremos que depois de passar pelo Senado até 15 dias, porque é uma medida provisória e ela precisa ser executada imediatamente. Então, a partir da assinatura, se existir algum programa em que se abriu as inscrições, após essa assinatura, o quilombola e o indígena pode se inscrever. Então, se nós quisermos, por exemplo, acelerar esse processo, o próprio parlamentar, por exemplo, ele pode entrar com uma emenda para a construção de casas para que possa beneficiar imediatamente esse povo. Não há nenhum problema quanto a isso.
A gente conversou, recebeu aqui no nosso Estação CBN a deputada federal Silvia Uayampir, do PL Amapá. Deputada, muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia.
Bom dia a todos e vamos avançando.